Habemus Papam.
Se devono esserci lacrime, facciamo che siano lacrime di gioia.
Sejam bem-vindos a mais um Cine Drops, o seu podcast mais curto. E hoje vamos falar sobre digníssimas figuras aí da humanidade, né, da história. Vamos criticar um pouquinho do filme Dois Papas, aí do diretor brasileiro Fernando Meirelles, que já apresentou aí trabalhos como Cidade de Deus, Cidade dos Homens, O Jardineiro Fiel. Então a gente sabe que ele tem um bom trabalho aí no currículo, né? E é muito competente como diretor. Hoje eu reuni um time aqui de abençoados para falar sobre esse filme e espero que vocês gostem. Eu sou o Ronald e eu jamais beijaria pé de muçulmano.
Meu nome é Gabriel e eu nunca fui abusado na igreja.
Meu nome é Pietro e os dois papas estão errados e eu posso provar.
Meu nome é César e se o filme fosse gravado 20 anos depois, o nome seria Três
Papas, né, mano? Tá certo. Eu acho que você será um bom papa aí futuramente. Você tá na igreja hoje, ô César? Você tem alguma função lá? Qual que é a tua função, mano? O que é que tu representa na igreja hoje? Vai virar papa mesmo?
Eu sou coordenador de grupo de jovens, pregador, sou coordenador da toda a parte de jovens de uma paróquia. Isso. Normalmente eu sou mais missionário. Missão, pregando, evangelizando.
Tá certo, então já tá no caminho certo aí pra virar o primeiro Papa brasileiro aí.
É isso aí.
Tá, meu irmão.
Bom, vamos começar aqui a falar um pouco desse filme, né, que pra alguns gerou polêmica. Pra mim foi um pouco tanto controverso, né, lembrando que o filme Dois Papas não se trata de uma história real em si. O que aconteceu de fato nesse filme apenas se remete ali à troca de papas, o que tange a amizade do Francisco com Bento. Não aconteceu da forma que foi mostrada no filme, é bom deixar isso bem claro. Muita gente pensa que o filme é uma biografia, mas não é. Tem acontecimentos ali reais, são jogados ali, mas o roteiro também caminha para o lado da ficção. É válido lembrar. Bom, vamos entrar fundo agora nesse filme com spoilers, né? Não tem por que não ter. E é isso aí, galerinha. Nos acompanhe. Esse filme, ele começa falando um pouquinho sobre a história do Bergoglio, que posteriormente vira o Papa Francisco. E eu tive uma visão de que o roteiro quis, de certa forma, demonizar a imagem do Bento e meio que santificar a imagem do Francisco. Vocês tiveram essa visão também ou foi só uma percepção minha?
Eu não diria demonizar, mas eu diria utilizar do Bento como um trampolim para pregar o que o Francisco defendia, entendeu?
Sim, sim. Eu vejo, eu tive uma visão, eu falo demonizar porque eu tive uma visão realmente que quase que torna o Bento uma figura vilanesca, sabe? Não só um trampolim, eu tive essa visão. Não sei você.
É, uma coisa que incomodou bastante o pessoal da Igreja Católica foi o fato de tentarem apresentar uma imagem de um Papa Bento bem manipulador, né?
E
para muitas pessoas que não conheciam a história, por como não se sabe como aconteceu, para quem é mais leigo e assistiu o filme somente como entretenimento, tomou isso como muita verdade. Então foi mais a parte católica, né?
Porque é o seguinte, eu vejo os dois papas, então um sendo o extremamente conservador, a cabeça fechada, isso eu falo logo no começo do filme, que era uma discussão entre uma renovação da igreja ou manter a igreja como ela era, e ao manter também a igreja como ela era, os grandes erros que a igreja já cometia também tá ali dentro, entendeu? E aí usaram o Bento como dizer, isso aqui era tudo de ruim que acontecia na igreja, isso aqui era o jeito ruim que se faz, e vai vir um Bento progressista, paz e amor, e vamos mudar isso para aceitar as pessoas. É essa a minha visão que eu tenho. E eu acho muito interessante o que ele disse sobre algumas pessoas tomarem como verdade, porque o filme passa uma verdade, um estilo como se fosse um documentário. Como se, tem muita gente que pode assistir aquilo e pensar que é um filme que tem direito de ser como um documentário.
Parece realmente que o Bento é o vilão da história, que ele tá sempre contra o Francisco no filme, desde na primeira votação de Papa, onde ele foi eleito. Ele nem cumprimenta o Francisco, ele deve conhecer já o cara e o trabalho dele. Então, passa essa imagem mesmo de vilão, de uma pessoa ruim. E é isso que o filme tenta descrever, né? Tenta separar, como se fosse branco e preto, né? Como se fosse o lado ruim e o lado bom. Mas não é exatamente assim.
Eu acho que foi uma mistura tanto de direção como de roteiro esse lance, né? Porque eu percebi também que o Fernando Meirelles, ele forçou seu lado político. Ele tentou mostrar isso no filme. Forçando isso talvez através de uma amizade inexistente entre o Papa Bento e o Papa Francisco. Lembrando que não é que eles são inimigos ou tinham um certo grau de inimizade ou algo do tipo. É que realmente aquilo não aconteceu. Por vias de qualquer fato, realmente não existiu aquela amizade que o filme mostra. E é um lado perigoso essa imagem que passam do Papa Bento pelo Bento em si, né? Ser mais conservador, ser um cara até mais culto que o próprio Francisco. Tenta passar essa imagem do viés político que o Meirelles quer mostrar, demonizando esse lado mais conservador e glorificando o populismo do Francisco, que foi mostrado logo no início do filme, né, que era Bergoglio ainda. Tinha um título apenas de Bergoglio. Ele mostra até algumas cenas. Eu achei que ele poderia... Quer dizer, eu achei até que ele iria forçar, ainda bem que ele não forçou, esse lado populista do Francisco, do Bergoglio, no caso, que ainda era só Bergoglio. Ali na Argentina, falando para a população pobre, sofrendo retaliações ali do governo argentino, etc, etc. Beleza, isso pode ter acontecido. Só que a imagem que ele quis passar, ele enfatiza isso para você pesar a balança mais para o lado do Francisco. Então tem esse lado político, foi uma percepção também que eu tive.
Outra coisa que você falou dessa politizada que o Meirelles fez é quando ele tenta meio que jogar essa divergência de doutrina do que a Igreja Católica prega como doutrina e para a interferência dela no meio social. É bem interessante quando, no momento que eles estão conversando na confissão do Papa Bento. Quando o Papa Bento fala que o secretário dele confessava sobre os casos de
pedofilia,
e ele perdoava os pecados, e era como a doutrina da Igreja impedia que outras pessoas, que as pessoas fossem denunciadas, que elas pagassem por esse crime, visto que o sacramento da confissão, ele é uma relação direta entre padre e pecador, e a partir dali, do momento que ele se confessa, os pecados são absolvidos. Então, acho que ele meio que, o Meirelles coloca esse detalhe para dizer, a doutrina da Igreja tem se sobressaído nas vontades comuns das pessoas, influenciado diretamente.
Então, essa imagem que ele passou seria realmente da doutrina enquanto o Bento era Papa, ser feita de uma forma, é isso que eu quis dizer, para melhor entendimento aqui dos ouvintes, no qual, enquanto o Bento era Papa, ele admitia certas coisas, e mesmo que ele ouvisse crimes tão horríveis quanto o de pedofilia, ele passava o pano com a desculpa de fundo de perdão, seria isso?
É, basicamente isso, ele tenta colocar o fato da doutrina da Igreja encobrir os crimes que os padres cometiam. Então eu acho que ele tenta colocar essa ação como algo da influência da Igreja sobre a sociedade.
Eu acho que uma boa recomendação de filme para fazer paralelo com esse chama Grâce de Dieu, que é em francês, é um filme francês que conta exatamente a história por trás disso que o Bento deixou, passou pano, sabe? Para essa época triste que foi a Igreja, onde os padres abusavam das crianças. E no filme...
Ainda abusam, né?
No filme, o cara, ele consegue fazer a denúncia com 40 e poucos anos, tá ligado? E ele sofreu abuso com 12, 13 anos. E ele só consegue tomar coragem para fazer isso depois de tanto tempo, porque a família dele incentiva, porque ele tem muita gente que ama ele, incentivando ele a fazer o que é certo. E aí ele vai na Igreja, ele tenta entrar com ações dentro da Igreja sem envolver polícia nem justiça. E a Igreja fala, tá bom, a gente vai, tá bom. E aí tem uma vez que ele encontra o padre que abusou ele, e aí eles conversam, e aí o cara admite na frente dele que abusou dele e pede perdão. E aí todo mundo na Igreja acha que tá tudo bem, tá tudo ok. E ele continua cuidando das crianças na paróquia, tá ligado? Isso que é o mais absurdo. No filme ele Ele faz isso, tá ligado? Ele cuida das crianças, depois de velho já, mas ele cuida das crianças ainda. E quando novo, ele abusava das crianças. E quando no filme, quando ele admite que ele abusou, ele admite sempre. Ele nunca falou, não, eu não fiz isso. Ele sempre admitiu todas as vezes. E todas as vezes nunca deu nada dentro da igreja. Até que ele foi pra polícia e deu todo o rolo do filme.
Isso meio passa aqui de periférico no filme dos Papas, né? Como se essas coisas acontecessem e o Bento estivesse passando a mão na cabeça desses criminosos. O filme deixou isso muito a entender nessa cena aí que o César citou, onde os dois estavam conversando sobre pedofilia, que é uma coisa que infelizmente ainda acontece hoje em dia nas igrejas católicas, né? Não só nas católicas, né? Em todo canto tem gente de má índole, tem doentes mentais que fazem essa merda aí. Eu acho que esse lance também dos fiéis ainda aceitarem é justamente a imagem que elas têm ali do bispo, do pastor, do padre, né, como uma santidade que é totalmente perdoável, por mais que continue cometendo ali seus erros. É complicado essa visão.
No filme, quando o moleque era criança, ele tentou avisar o pai e a mãe dele que estava acontecendo isso, mas todo mundo... Isso é impossível, o cara é padre, o cara é isso, o cara é aquilo, sabe? Ele é uma imagem santa, não tem como ele fazer isso, você tá errado.
É verdade.
E aí ninguém acreditou nele, a família dele não acreditou nele, e aí o filme ainda termina com três óticas. Primeiro, que nunca foi, que perdeu a crença depois de ser abusado, logo ele virou ateu depois. Um que perdeu a crença logo depois que descobriu que a igreja não punia esses tipos de crime. E o terceiro cara que teve a fé renovada e acredita mais ainda no que é certo e na igreja. E isso é muito foda.
É cada um com a sua verdade, né? Voltando aqui para Dois Papas, também teve um lado dessa demonização, como eu falei, né? Ou desse trampolim aí, como o Pietro falou, pro lado do Bento, também é como o seu populismo, que também é muito contrário do que acontece na realidade. Foi mostrado ele como um cara meio impopular, contraponto do Francisco, que é muito popular, isso ficou bem claro no filme, né? E também mostrou ele como um homem que tem ideias que sempre dão erradas referente ao que ele toma para o Vaticano, né, para a igreja em si. Mostrou o Papa Bento como um homem um pouco que, poderia dizer, até fracassado em seus ideais aplicáveis para a igreja. E mostrou também o Francisco como um homem que chegou para revolucionar o que o Papa Bento não estava conseguindo fazer e por isso pediu sua renúncia. Então essa imagem ficou meio explícita no filme também. Você teve essa percepção também, César?
E o filme, na verdade, ele já inicia contando um pouco da história de São Francisco de Assis. Aquele comecinho do filme, quando o Papa Francisco, né, ainda como Bergoglio, tá falando da mensagem de Francisco, reconstrói a minha igreja, Francisco, reconstrói a minha igreja, é basicamente a história de São Francisco. São Francisco escutava isso e aí na época que a igreja católica era totalmente voltada para as pessoas ricas. E a partir de São Francisco surge ordens franciscanas e, através disso, um olhar da igreja para os pobres. E eu acho que ele já coloca a introdução de Francisco para justamente mostrar a importância do Bergoglio na modificação da igreja. Porque a impopularidade do Papa Bento vem também por um excesso de popularidade do Papa João Paulo II, que antecedeu ele. E aí, popularidade, vem um novo Francisco, né, com a ideia de reformular a igreja. Porque algo que fala muito é que a Igreja Católica continua perdendo fiéis por causa do Papa Bento. Então, isso que ele, quando o Papa Francisco assume, é justamente para modificar. Aí eu acho que eles contarem essa história primeiro para justificar o nome Francisco lá na frente.
É interessante essa visão que você disse. Isso remete também a um lado político que fala sobre a amizade do Francisco e do Bento, que não aconteceu daquela forma, onde o Meirelles ele usa para mostrar esse lance, né, de como Francisco também estivesse dando conselhos para o Bento. Como se o Bento não soubesse o que fazer. Como se as decisões dele sempre fossem erradas, como eu disse há pouco. Você percebeu, Pietro, também esse lado politizado que o Meirelles quis agregar ao filme?
Eu concordo completamente, mas eu vejo o seguinte. Eu vejo exatamente um homem fracassado, com que ele pega como se todo o ideal do conservadorismo do Bento fosse completamente errado, e você vê como eles fazem isso. Com fiéis chamando o Bento de fascista. De nazista, desculpa. De nazista.
Também.
E aí você vê o Bento, que a gente já vai pro, que no final do filme, que ele fala sobre você, que ele fala, você reconciliou, porque ele fala, Francisco, você já chegou a dizer que casamento gay era errado. Era mais ou menos isso que ele dizia. Aí ele fala, mas eu mudei. Ele, não, você fez concessão. Ele, não, eu mudei. E aí você passa o filme inteiro com o Francisco tentando mudar a mente do Ben para essa nova igreja, então, ser mais progressista. E aí no final, quando ele tem o mesmo discurso, ele fala, ah, não, eu acho que eu não queria que você ganhasse, agora eu quero que você ganhe. Ele fala, você fez uma concessão. Ele diz, não, eu mudei. Então você vê como se o Francisco estivesse lá para tentar transformar o Bento, que é toda aquela ideia errada, numa coisa melhor, entendeu?
É verdade. Agora a gente tem que ficar atento a uma coisa, porque, tipo assim, a gente sabe que existem acontecimentos reais neste filme, a gente sabe que a história de transição ocorreu mais ou menos da forma que foi mostrada, só que eu acho esse filme um filme perigoso na questão da imagem que se passa do Bento. Porque as pessoas que estão assistindo, elas não têm noção do que realmente aconteceu, muitos dos que estão assistindo. Então vão acabar comprando aquela história e vão acabar comprando a visão política que o Fernando Meirelles deu a este filme. É esse lance que eu acho perigoso.
Eu concordo com você, eu só quero dar um ponto a mais sobre isso.
Fala.
Eu acho que o filme tem essa ideia. Por que esse filme tem essa ideia? Ele é todo uma pegada documentário, com data, o período histórico, misturando imagens que aconteceram com imagens falsas, pessoas que não conhecem. Quando eu assisti a primeira vez com a minha namorada, e ela ficava comentando sobre algumas coisas, eu falei, não, não foi bem assim, foi mais ou menos desse jeito que aconteceu, porque eu estudei sobre isso, eu fui atrás sobre isso. E ele mistura muito, exatamente o que você falou várias vezes, o que aconteceu com ficção. Quem não conhece, quem não vai atrás, vai achar que a ficção também é real.
Vai ficar com aquela visão na mente.
Vai virar, né? Então foi exatamente assim que aconteceu a coisa. Então era o Francisco com um pensamento, e a avó, muito para acreditar que hoje o Bento 16 pensa completamente diferente. E eu duvido muito que o Bento tenha evoluído e que considera que até hoje que homossexuais ainda vão pro inferno.
É, porque nunca se sabe o que é que tá se passando na mente ali, né, de um líder religioso. E realmente, como um líder religioso, ele tem que ter uma abrangência maior de ideias, né, de pensamentos, para poder estar analisando como um todo todos os que chegam à igreja, para estar orientando as pessoas a isso ou aquilo, de acordo com seus preceitos religiosos. Então, essa imagem, ela não foi passada no filme, e ficou meio vilanizada realmente essa imagem aí do Bento. Mas, né, como tudo são espinhos, as flores do filme, eu acho que é a parte técnica. O que eu pude perceber é que entre os dois, né, nessa parte fictícia mais aí, tiveram boas conversas. O roteiro proporciona ali a visão de dois homens muito experientes conversando, né? É mostrado que os dois são pessoas bem maduras. E essas questões de filmagens, enquadramentos, eu achei um filme bem ok. Não achei nem nada de mais, nem nada de menos. Eu acho que o Meirelles, nesse sentido, era um bom diretor. Eu acho que não há o que se discutir. Ele já apresentou trabalhos muito, muito bons, tem trabalhos muito bons na sua carreira. Ele conseguiu dar ênfase à atuação do Hopkins, ele conseguiu dar ênfase à amizade dos dois, né? Então eu acho que ficou muito legal esse lance, essa parte da direção. Você como fotógrafo, Pietro, você gostou da fotografia do filme?
Eu adorei, na minha opinião. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, de verdade. É um filme sem contraste, não é como um Matrix da vida, que tem uma saturação muito forte, um pedacinho muito forte. É um filme bem neutro, e isso me agradou muito, particularmente. A composição eu achei muito boa. O diálogo que eles têm nos jardins, para mim, é muito bom. Como eles põem o preto com o branco papal muito Sim. bem, o rosto em relação ao outro, o foco indo de um ao outro, isso ficou, para mim, muito bem trabalhado. Cidade de Deus também. É um filme muito bom de fotografia. Fotografia não tem o que se discutir. Em relação aos diálogos também. Para mim, tanto eu digo que eu tenho um sonho de fazer um filme como esse. Em relação a ser um filme de duas horas, uma hora e meia. Que em resumo só são duas pessoas falando.
É.
Isso para mim é incrível. Conseguir criar um diálogo tão completo como esse para mim é muito difícil. E eu digo algo mais. Os atores foram muito bem escolhidos. Porque quando começou o filme eu olhei e fiz... Cara, parece muito.
Parece. É verdade.
Quando subiu no filme, eles botaram um papa pra atuar nessa merda.
O Jonathan Pryce parece até mais o Francisco do que o Hopkins. Parece o Bento, se for parar pra analisar. Uh-huh. Mas os dois em si são bem parecidos mesmo com os papas.
O Bento, se você olhar, na verdade, o Bento, quando ele entrou, sabe? É muito parecido. Não que saiu, ele saiu muito magro, muito abatido. Mas quando ele entra... é muito parecido. E o Francisco de hoje parecia o mesmo cara.
Parecia.
Parece a mesma pessoa.
É, essa escolha aí de atores foi pontual.
Fina.
É. E atuaram muito bem, né? Receberam algumas indicações aí. Eu acho que ficou bem dosado os dois, né? Porque, tipo assim, como aconteceu no filme de The Lighthouse, tem gente que fica comparando a atuação do Pattinson com a atuação do Willem Dafoe. Eu acho que aqui também dá pra fazer essa comparação. Mas eu achei... mais equilibrada nesse filme.
Nossa, muito mais,
já
né?
Que se trata,
muito mais.
Já que se trata apenas de duas pessoas. Eu achei que os dois fizeram muito bem. E eu achei que esse lance do Meirelles está focando sempre na cara do Hopkins e na cara do Jonathan Pryce. Eu achei muito legal da direção, porque ele dá ênfase às falas, dá ênfase aos sentimentos, da visão que ele quis passar. Apesar de eu não concordar com a visão que o Meirelles quis passar do Bento, eu acho que num contexto de direção, de arte, assim, né? Porque, antes de mais nada aqui, é válido lembrar que é uma arte, então o Meirelles passa a imagem que ele quiser. Mas desde que ele seja honesto também pra falar que aquilo é uma ficção. Eu não sei se ele foi em entrevista falar que aquilo tudo era fictício, ou que era uma mistura de ficção com realidade. Mas, de qualquer forma, como eu disse antes, né? Quem assiste acaba pensando uma coisa.
Eu acho que seria justo... quando começasse o filme, ser dito isso é uma obra de ficção, muito menos explicado, sabe? Fica muito...
Eu acho que ele diz que o filme é baseado em eventos, né? E quando ele se diz que o filme é baseado em eventos e não em fatos, abre-se espaço para algumas interpretações, porque você não sabe como de fato ocorreu aquele evento. Então, ele dá a visão dele. Então, nessa parte aí, provavelmente ele foi bem honesto. Mas, realmente, né? Quem vê o filme acaba comprando o que o filme passa. Mas voltando aqui ao lance da parte técnica, eu achei muito, muito bom. Não tenho o que reclamar do filme, não.
E outra coisa que eu gostei muito é ser trabalhado em três línguas. Ele vai do italiano, espanhol, inglês. Então, eu gosto muito das três línguas. E é muito gostoso você poder escutar as três durante o filme, não só em inglês, como muitos filmes. Ele trabalhou muito bem. Isso é uma coisa que eu tenho que elogiar.
Tem um pouco do latim também, né?
Tem um pouco do latim, que pra mim é maravilhoso. Ele fala que o Bento só anuncia coisas tristes em latim, porque só 20% das pessoas que estão ali vão entender.
Eu achei essa parte da hora também, mano.
É outra coisa que pra mim chamou muita atenção na parte técnica foi o CGI, né? Quando a gente vai ver o filme, tiveram muitos momentos que você tá assistindo e você para gravado ali. Principalmente na Basílica de São Pedro. Eles não tiveram acesso aos locais. E eu achei que ficou muito bem feito. Muita parte, principalmente das obras de arte. Eu achei que ele fez um excelente trabalho. E algo que contribuiu muito para o destino de ambos os protagonistas foi que tiveram uma relação muito boa. Você via que eles tinham um tratamento, sabe? Um bom relacionamento ali. Eles meio que se encaixaram. Então, sempre que ambos estrela, a gente sempre tinha bons diálogos e parecia algo muito natural, trouxe muita naturalidade pra...
Créditos aí aos atores, né? Que são muito bons, são velhos, são old fags, né? São velhos da casa, realmente são muito bons. Outro lance, cara, que eu tava lembrando aqui que você falou, foi também a forma como o Meirelles estava enquadrando cada cena pra tá pincelando o CGI e tá mostrando como é ali o Vaticano, né? Porque se eu bem me lembro, eles tiveram acesso mais à Capela Sixtina. Dali eles conseguiram gravar de uma forma mais realista. Mas tem outras imagens, alguns takes mesmo que o Meirelles usa, que ele fecha o enquadramento e é uma parte ali do Vaticano na qual eles poderiam estar filmando. E o resto é CGI e parece, tá tudo bem real. Eu acho que o ponto técnico em si do filme é muito positivo, cara.
O negócio positivo é que, assim, eu sempre assisti a votação papal pela TV e eu só via a visão da chaminé e a visão do público. E com esse filme eu pude ver de dentro como funciona e eu achei muito louco. Porque pra mim era tipo, era uma discussão, a galera ficava discutindo numa sala em rodinha, falando, e aí, quem que vai ser o Papa agora? E não, cara, é uma parada bem mais organizada, né? Do que tem na minha cabeça. E é muito bom ver isso assim, sabe, de dentro, de ver como funciona, não só ver a chaminé e não só ver o público.
O tipo de material que usam pra fumaça sair preta ou branca. a tensão do público. Isso ficou muito bem mostrado também.
A tensão dentro da sala, né?
É,
pois... Eu achei muito legal.
São os cardeais que chama, ô César, aqueles caras que estavam ali sentados voltando para o novo Papa, são os cardeais?
Sim, são cardeais. Os cardeais são bispos de dioceses populares. E o Papa escolhe os papas vão escolhendo para ser seus secretários, vamos dizer. Ser representantes nas nações, da Igreja das Nações.
Ah, entendi. Ali o que eu pude perceber também é que os cardeais conversam entre si, murmurinhos, né? Ficam meio que fofocando um com o outro, indicando escolhas. Eu achei bem interessante esse lance de mostrar por dentro também, Gabriel. Eu achei um ponto bem positivo.
É muito interessante. Tipo assim, é um filme que, na minha opinião, você tem que ter muito conhecimento sobre o Vaticano e sobre histórias católicas para você conseguir entender todos os elementos dentro dele. Por exemplo, uma coisa muito interessante é quando se fecham lá dentro. Porque antigamente, quando eles se fechavam lá dentro, eles ficavam trancados, porque passava-se meses sem papa, então eles se trancavam lá dentro para eles terem uma decisão. Apenas com pão e água. Hoje já é mais diferente, mas esse rito deles se trancarem lá dentro ainda existe. E é muito interessante você observar vários elementos que ele usa, como as chaves de Francisco, não, de Pedro, que aparece, o anel do pescador, que ele às vezes tem uma cena que só foca no anel do pescador, do padre, do papa, que o anel do pescador é o anel papal. Tem vários elementos que tem dentro desse filme que é muito bom. E pra mim...
O sapatinho vermelho também.
O sapato vermelho. O sapato vermelho, eu não sei o motivo qual, mas eu também sei que existe sapato vermelho. E eu acho que, de verdade, é muito difícil eles conseguirem fechar a Capela Sistina. Eu já estive lá, é incrível. A beleza dela é, tipo, eles conseguiram passar muito, muito bem todo o ambiente. E como eles usaram os elementos que tem dentro da Capela Sistina pra transmitir uma ideia. Por exemplo, quando eles falam de Jesus... A marca de Jesus, quando eles se referem às cenas que aparecem lá de alguns anjos, foi muito bem trabalhado o que aconteceu dentro da Capela Sistina, que é lá onde existe a própria votação. E parabéns por essa parte, por eles.
Eu acho, ficaram incríveis. Eu acho que o filme ele poderia se chamar Amizade de Dois Velhos, né? Que eu acho que sairia muito melhor do que contar a história de uma amizade meio que inexistente entre Francisco e Bento. Eu acho que seria mais honesto esse lance aí, cara. Ou mostrar somente... Porque, tipo assim, se você quer focar... Um exemplo. Você tem ali o lance da pedofilia, como a gente tava falando. Se você quer falar sobre isso em um filme sobre papas, eu acho que ficou muito raso. Eu acho que a visão que o Meirelles... Ele, tipo, soltou uma bombinha ali pequena só pra gente deixar com a visão controversa do Papa Bento. E não se aprofundou naquilo, entendeu? Foi algumas passagens de roteiro e de direção também. Que ficaram muito rasas. Outra coisa que eu achei meio forçada no filme foi, tipo assim, forçada por um lado, mas natural por outro. Forçado por um lado é que a amizade deles dois foi muito bem construída. Só que eu vi que o Meirelles se aproveitou disso pra no final colocar até uma imagem da Dilma Rousseff, mano. Pelo amor de Deus, coisa mais desnecessária do mundo. Forçada através ali do futebol de Alemanha e da Argentina, né? Que eles torciam. E ele usou esse lance pra mostrar a Dilma. Mostrou outros líderes e teve que passar ali, reforçando sua visão progressista que ele tem, que ele aplicou no filme, que também ficou muito, muito esclarecida. Pra mim não é um problema, né? Pra mim todo mundo tem que se manifestar, todo mundo é livre. Mas que seja honesto em suas propostas, né? Quando se trata de um filme, ainda mais...
Não, uma coisa que você comentou sobre a demonização do Papa Bento, mas a gente também tem que se apegar a essa santificação do Papa Francisco, como quem pode tudo.
Concordo.
Colocaram ele muito aberto, verdade, mas, por exemplo, quem acompanha ele na atualidade, o que ele tem falado, ele falou de muitas coisas. Por exemplo, o casamento entre o casamento de padres, né, que se fala, tem se falado muito isso para tentar diminuir os casos de pedofilia, e alegam que se um padre pudesse casar, ele não abre mão disso. Ele segue falando do ato homossexual como um pecado, ele segue comentando sobre isso, ele abre as
portas. Ele é contra a camisinha.
Ele segue contra a camisinha, contra aborto, identidade de gênero, e... também tem esse cuidado. Não pode se demonizar tanto o Papa Bento, nem se colocar o Papa Francisco ícone, um símbolo da nova igreja, que vai transformar, vai pegar preceitos de esquerda e colocar na igreja. Porque também não é bem assim, não é tão extremo.
Eu concordo com você no seu ponto, mas aí eu vou te argumentar. você tem que observar que esse movimento progressista abraçou o Francisco,
é,
entendeu?
É verdade, eu percebi.
Eles abraçaram o Francisco, então eles tinham que passar esse discurso, mas você tem completamente razão que o bicho continua ainda com um discurso bem conservador. E eu acredito que eles passaram o que o Rolo estava falando, passaram muito pano em muita coisa. Eu acho que eles jogam o tema da pedofilia logo no começo e só falam no final, que é para prender você e para dar um ponto final na história. Mas toda a história não vai falar, não é uma crítica ao que acontece, entendeu? Não, eles criticam a igreja, mas ao mesmo tempo eles humanizam humanizaram muitos erros que elas fizeram. Tem muita coisa que se podia falar. O Francisco, ele fala sobre os bancos, mas não... E fala sobre acabar com os bancos, o Banco do Vaticano, mas o Banco do Vaticano ainda continua existindo e poderia ser trabalhado muito melhor isso, porque é um banco que tem 3,2 bilhões de euros lá dentro. O Vaticano tem uma fortuna lá dentro também. Eles falam também sobre os problemas dele ser progressista, do Bento ser progressista, mas o Francisco continua sendo. Então eles tentaram, eu vejo muito, humanizar a igreja para poder ir para a barra do Francisco que estava entrando.
É.
Minha visão.
É, fica mais uma imagem aí de Papa Pop, tá nesse sentido.
Papa
aí,
Pop. Né? O final é totalmente Papa Pop. Se você vê quando tá tipo ele indo de cidade em cidade, como se agora todo mundo ama o Papa. É. Que até tem uma cena em Bogotá, se você prestar atenção. Sendo atropelado.
Eu não lembro
muito dessa
cena. Puta felicidade.
Mas esse lance de
Observe bem.
Esse lance de popularização do Papa. Se você buscar vídeos aí no YouTube, o Papa Bento era bem popular, mano. Lotava e lotava onde ele ia. E, sabe? É mais uma imagem mesmo que o diretor tentou passar. Bom, vocês têm algo a mais a acrescentar ao filme? Ou paramos por aqui?
Eu achei um filme muito emocionante, assim. Tirando o aspecto de você ficar pensando em partes de roteiro e essas coisas que um fala mal do outro, sabe? Só ver o filme, como a grande massa viu o filme, eu achei muito emocionante.
Eu acho que o filme funciona. Na proposta do Meirelles, o que ele quis mostrar, acho que o filme funciona muito bem.
É muito bonito.
Apesar do roteiro, como eu falei, né? O roteiro ele joga problemas, mas ele não se aprofunda. Ele foca muito mais na amizade dos dois. Né? Essa é a questão. Se essa foi a proposta do filme, beleza, tá tudo tranquilo, né?
Meu ponto final sobre o filme é um filme que é bom, só você tem que pensar um pouco. Se você é uma grande massa, você vai acabar absorvendo facilmente a ideia do filme. Mas ainda é um filme que é muito gostoso de se assistir, vale muito a pena.
Uhum. O meu ponto final do filme, eu me emocionei bastante, chorei muito no filme. Porque na minha visão como um possível sacerdote da Igreja Católica, se Deus quiser, eu acabei me emocionando com o peso do sacerdócio. Tanto nos momentos que o Papa Bento falava sobre a vida que ele perdeu por focar nesse sacerdócio, quanto nas escolhas de Papa Francisco como Bergoglio na época da Guerra Civil, da ditadura argentina, né? Então, esses momentos desse peso do sacerdócio, para mim, me emocionaram muito, porque é algo que eu almejo futuramente.
Eu vi que houve esse questionamento no filme, né? Na questão de que se vale a pena o homem sacrificar-se para chegar a tal posição e exercer tal função. Eu percebi esse questionamento no filme. Espero que você consiga, César. Se essa meta de vida, cara, se joga e estuda bastante também, né?
Isso aí.
Chega lá, mano. Gabriel, qual a sua... Algo a mais a falar do filme?
Ah, cara. Ninguém lembra que a ditadura da Argentina foi um ditador de esquerda. Esse é o filme não fala. Mas aí eu fiquei sabendo.
É verdade.
E ali eu digo mais o seguinte, uma coisa sobre isso é... Ali mostra uma ditadura pesada. Porque
ali é uma parada pesada.
Ali, tipo assim, no Brasil foi pesado, mas ali o bicho comeu bem mais, entendeu? Se no Brasil foi punk, lá foi mil vezes...
Tanto que a Argentina paga até hoje, né? Com a economia fodida, porque os caras queriam gastar todo o dinheiro tentando recuperar uma ilha da Europa, que a Europa tinha dominado uma ilha perto da Argentina, e aí os caras queriam guerrear por causa disso, para recuperar a popularidade, gastaram todo o dinheiro e aí fudeu o país, fundou o país e tá até hoje a merda.
Tá, não, até hoje na merda. E outro ponto sobre isso é que a quantidade de mortes que eles tiveram no Brasil, acho que foi 600 mortes por aí, por causa da ditadura, lá foi mais de 4 mil. Ali foi bem pesado.
Mas é um filme muito bom. Um filme muito bom, ele vale a pena, sim. É só, não pode levar como um documentário, porque não é um documentário, é um filme de ficção. Uma obra de ficção, como Vingadores é uma obra de ficção.
Tendo alguns pontos, né? Com uma transição.
É, tendo alguns pontos, né?
Tem alguns pontos.
É, mas ficou muito bom a mistura entre cenas reais e o fictício. Ele trabalhou muito bem isso. Porque os primeiros 15 minutos de filme é literalmente é um documentário.
É verdade.
Os 15 minutos de filme é um documentário. E acho que é por isso que vai enganar e vai beitar muita gente o fato desses 15 minutos ser simplesmente um documentário e depois desses 15 minutos que o filme começa a mesmo rolar.
Bem lembrado. É um filme perigoso pra quem é leigo, pra quem não sabe o que realmente aconteceu. Bom, pra finalizar aqui, eu queria saber da nota de vocês pro filme, assim, de 0 a 10. E se ele tá figura aí um top 3 do Fernando Meirelles. Queria começar com você, Pietro. Sua nota e se ele entra num top aí do Meirelles pra você.
Olha, eu sou muito crítico. Eu daria um 7,5. Porque o filme é muito bom, o diálogo é muito bom. Eu só esperava mais. Por isso, 7,5. 8, você bom, 8. E sim, eu diria que seria um dos melhores filmes que ele fez, ficaria junto de Cidade de Deus. Eu ainda não assisti o ensaio sobre a cegueira, quero muito, mas eu diria que é uma das obras-primas dele.
Gabriel, qual a sua nota pro filme e se figura aí um top na filmografia do Meirelles?
Eu achei o filme muito bom, mas eu não achei fantástico, assim, todos os quesitos. Até porque é um filme bem simples, né? Só dois papas conversando. Mas eu achei um filme muito bom. E aí a nota que eu dou é 8 quando o filme é muito bom, sabe? Mas ele não é tão fantástico quanto
não
eu
é
espero
que
seja.
Nada extraordinário, né? Entrega apenas o que o diretor queria, de uma forma bem feita.
Entrega, né?
Concordo.
Bem feita, é o básico ali de se fazer um filme. Nota 8. E eu não conheço muito Meirelles, então eu não tenho um top 3, top 5. Mas Cidade de Deus ficaria em primeiro, com certeza.
Ah, sem dúvidas. E você, César? A nota que você dá pro filme, cara? Esse figura aí, se você já viu a filmografia do Meirelles também?
Eu dou um 7,5, porque eu gostei muito do filme, tecnicamente, esteticamente. Mas me incomodou só o fato de o Meirelles não deixar explícito que é uma ficção. Então, eu acredito que, não sei se foi de má fé, tentar politizar o filme. Então, a nota pra pouco. E eu figuro, eu acredito que, dos filmes que eu assisti, eu coloco ele abaixo de Deus e acima do ensaio sobre a cegueira.
Ah, entendi. Eu concordo com a nota de vocês, eu fico nessa média aí também, de 7,5 para 8. Eu gostaria de acreditar que não teria sido uma má-fé do Meirelles, mas como ficou de uma forma tão explícita, meio que essa demonização do Papa Bento, eu acho que pelo menos na parte do roteirista, né? Mas o diretor também tá envolvido nisso. Eu acho que houve sim ali um lado politizador, né, que o Meirelles quis aplicar no roteiro, quis aplicar em sua direção, quis mostrar os fatos de outras maneiras, como o Pietro falou, né, 15 minutos iniciais aí de praticamente documentário engana muita gente e realmente, como eu disse, se torna um filme perigoso no que tange a visão de uma pessoa, na visão do Papa em si. Aí eu fico nessa média entre 7,5 e 8 mesmo. E tecnicamente é um filme excelente, é um filme muito bom. Em outras partes é um filme ok. E de roteiro, onde se mostra ali a amizade de dois homens experientes, eu achei que ficou muito bem feito. As ambientações também muito bem feitas. E no mais é isso. Muito obrigado pela participação aí, Pietro e César, que chegaram aqui pela primeira vez. Gabriel aqui é o nosso editor, já é velho da casa, já participou outras vezes.
Yes.
E é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Galerinha, um beijo e um abraço.